Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Priscila De Justi, farmacêutica com pós-graduação em farmacologia e especialização em suplementos alimentares. Atua como farmacêutica responsável por uma importadora e distribuidora de suplementos alimentares e como professora em cursos de pós-graduação nessa área. É conselheira regional de farmácia de São Paulo e integra o grupo de trabalho em suplementos alimentares do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre alimentos, mitos e verdades. Boa tarde, doutora Priscila.
Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com todos vocês e sobre um tema tão interessante.
O prazer é todo nosso em ter a sua participação, doutora. Doutora Priscila, a compreensão e os conceitos sobre os alimentos mudam permanentemente, né, deixando confuso a população. Para estudiosos do assunto, alimentos proibitivos e considerados vilões há 10 anos... hoje são considerados importantes e necessários à saúde, né? O ovo, o leite, o glúten e até mesmo a carne já foram duramente condenados e atualmente são apontados como imprescindíveis, né, a uma boa dieta. Afinal, doutora, eles fazem bem ou mal à saúde?
Na verdade, a gente tem bastante questionamento, né? Tem muitos alimentos que eles são vilão por um período, depois eles começam também a vir e voltar nas dietas, né? Então, vamos iniciar sobre o ovo, né? Nós ouvimos por muito tempo que a gema, ela carrega colesterol e passou muitos anos acusado de elevar os níveis de gordura no sangue, mas graças aos estudos científicos realizados nas últimas décadas, esse mal entendido foi esclarecido e o ovo, ele foi absolvido, né? Hoje a gente sabe que o ovo é um alimento completo. Sabemos de todos os benefícios do ovo, um deles é que ele ajuda tanto no crescimento quanto na manutenção dos músculos. Esses benefícios são promovidos especialmente pela ação da leucina, que é um aminoácido que compõe a proteína da clara. E esse ingrediente, por exemplo, ele é bastante utilizado nos suplementos alimentares para o ganho de músculos. Uhum. E por isso também ele é tão consumido pelos atletas e praticantes de musculação. Uhum. Em relação ao glúten, é importante, né, a gente destacar que é necessário primeiro saber se o indivíduo tem sensibilidade e se será necessário a retirada da sua dieta. Apenas os nutricionistas e os médicos podem observar essa necessidade e eu oriento a não seguir as dietas da moda, né? A gente tem que observar, às vezes o que faz bem para uma pessoa não necessariamente faz para outra. Também o leite, ele também precisa ser avaliado por profissionais se existe a intolerância à lactose. Uhum. Então, eu também aconselho que a retirada de esses produtos, né, a gente deve seguir a orientação, a gente não deve fazer isso simplesmente porque a gente ouviu falar.
Depende de cada pessoa, né, doutora? Tem gente que é alérgica a um determinado alimento, outras não. Isso vai depender do que o médico disser, não é a pessoa fazer a escolha por conta própria, não é isso?
Exatamente. E principalmente, assim, a gente tem que ter cautela, né? Uhum. E é como eu falei, se faz bem para uma pessoa, não necessariamente é para todo mundo. Cada um tem um organismo, cada um é um indivíduo. Uhum. Em relação à carne também, a gente tem bastante discussão nesse sentido. O ano passado, a estimativa da Conab era de queda de quase 3% na produção das principais proteínas animais. E também é preciso considerar os problemas que a gente tem em relação à desigualdade social e o poder aquisitivo. Não são todos os brasileiros que têm o consumo de carne várias vezes no dia, né? E também nós temos hoje, isso é um dado da Sociedade Brasileira Vegetariana, que 14% da população brasileira, ela se declara vegetariana. Então a gente também precisa respeitar esse novo público, que cada vez mais a população vem também aderindo a essa dieta vegetariana, seja por opção nutricional ou por adoção a um novo estilo de vida, mas que também passa por um processo, né, e que também deve ser acompanhado para que você não tenha nenhum problema de saúde quando você retira também a carne.
Doutora, e há alimentos que são verdadeiramente nocivos à saúde, que devem ser evitados?
Sim.
E quais são? Só pode citar alguns aí pra gente?
Sim, claro. Hoje a gente também tem, a gente escuta falar muito sobre produtos nocivos, Né? Inclusive, a própria Anvisa, ela está revendo as informações nutricionais que devem constar nos rótulos para que a população tenha acesso e saiba o que realmente contém naquele produto. Né? E aí eu vou citar um exemplo, que é o caso do refrigerante. Uhum. O problema do refrigerante é a quantidade elevada de açúcar presente na composição dessa bebida, então pode trazer complicações à saúde ao longo do tempo. Como elas também elevam os níveis de açúcar no sangue, as pessoas podem desenvolver resistência à insulina e também o que pode resultar em diabetes. Outra questão também que é muito comentada é a fritura. É, embora sejam sempre deliciosas, a gente não pode falar que a fritura não é uma coisa que as pessoas consomem, porque elas consomem, faz parte da lista de alimentos da população em geral, só que ela também é prejudicial à saúde e todo mundo sabe disso. Uhum. Então, quando você come alguma fritura, você acaba consumindo uma gordura saturada que pode levar à obesidade, à diabetes e também aumentar aí a propensão de doenças cardíacas. O que é importante destacar é que é preciso ter equilíbrio. Você pode substituir o refrigerante, você pode substituir a fritura pelo assado, você pode evitar não fazer o uso diário desses produtos ou mesmo diminuir o consumo.
Tá certo. Agora, a senhora recomenda que as pessoas busquem alimentar-se das comidas de época, né? Por quê, doutora?
É porque assim, né? A gente acaba sempre procurando por produtos que às vezes a gente não presta atenção na sazonalidade e também em relação à época, né? O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Só que 40% apenas dos brasileiros consomem frutas e hortaliças. Aí eu até separei aqui para comentar que no mês de julho a gente tem as frutas da estação, que é carambola, kiwi, laranja-lima, mexerica e tangerina. As verduras é o agrião, o alho-poró, a chicória, o coentro, a couve, a erva-doce, espinafre, mostarda e salsão. Os legumes também, da época que nós estamos agora, é a cenoura, abóbora, batata doce, cará, o cogumelo também que vem crescendo o consumo, ervilha, inhame, mandioca, mandioquinha, milho verde, nabo, palmito, pepino e rabanete. O ideal é escolher alimentos orgânicos também e preferir para comprar alimentos da época. Muitas pessoas hoje, elas acabam produzindo em suas casas as hortas também. Isso também vem crescendo nos últimos anos e pelo tudo que eu coloquei aqui, a gente tem vários produtos agora no mês de julho. E a gente consegue também encontrar esses produtos muito fácil em cada mês e procurar utilizar principalmente os produtos que estão naquela época.
Uhum. Agora, doutora, a senhora até já comentou aí sobre isso, sobre os alimentos da moda, né? Isso é perigoso, doutora?
Sim, a gente tem que ter muita cautela, né? A gente tem modismo na alimentação, surge novos alimentos. A gente sempre, eu particularmente, eu sempre peço para que as pessoas tenham mais informações. Elas têm que ter orientação por profissionais habilitados, por profissionais da saúde. Nós temos que nos basear em estudos científicos, em referências para aplicar na nossa alimentação e principalmente saber da característica de cada indivíduo. É como eu falei no início, a gente não pode só generalizar que tudo faz bem para todo mundo, né? E quando surge um novo alimento, a gente tem que saber um pouco mais e precisa saber também se aquilo a gente não tem dentro da nossa dieta.
Agora, doutora, o que é a alimentação saudável? O que a senhora considera a alimentação saudável?
Tá. É o seguinte, as pessoas, elas estão buscando mais qualidade de vida, a expectativa de vida também vem aumentando, acreditamos que a saúde, bem-estar físico e psicológico são fundamentais. Então, principalmente na prevenção de doenças, nós devemos buscar uma alimentação mais saudável e utilizar cada vez menos produtos industrializados.
Uhum. Tá certo. Agora, doutora, vamos falar de suplementos alimentares, né? Qual o papel dos suplementos alimentares nesse contexto, né? De comida saudável, eles são bons, como é que é?
Quando a gente fala de suplemento alimentar, a gente está falando de uma necessidade. Isso que as pessoas também têm que entender. O suplemento é para suplementar aquilo que a gente tem de carência, né? Nós sabemos, assim, a maioria das pessoas sabem das cápsulas de vitaminas e minerais. Elas já são muito difundidas e usadas por quem quer garantir uma ingestão mínima necessária desses nutrientes, ou por saber que não consegue obtê-los na sua dieta, né? Porque a gente tem que considerar essa fonte ideal e principal. Mas às vezes a pessoa não consegue, dentro da dieta dela, consumir essas necessidades. Então, eu vou destacar aqui alguns grupos que precisariam, né, da suplementação de vitaminas, que é o caso das grávidas, dos atletas, muitas vezes do idoso e pessoas que têm determinadas condições.
Mas
O
tudo isso
ideal
com
é
orientação, né, doutora?
que, sim, tem que ser avaliado, né, a necessidade do uso do suplemento, se realmente você, dentro da sua dieta, você não consegue e às vezes até dificuldade que você tem em determinado alimento. Então, por exemplo, a fonte de ômega 3, a gente sabe que é proveniente do peixe. Às vezes a pessoa não consegue fazer um consumo do peixe durante vários dias da semana e ele daquela necessidade, daquela quantidade necessária que ele precisaria, né? Então, é necessário que você tenha orientação por profissional, farmacêutico, nutricionista e médico, tá? É buscar aquilo que é importante para você, que você vai utilizar, mas sendo bem orientados.
Com certeza. Agora, doutora, o que que são os alimentos funcionais?
Segundo a Anvisa, tá? Eles são, considerados todos os alimentos ou ingredientes que contêm apenas suas funções nutritivas básicas, mas também geram efeitos metabólicos ou fisiológicos, tá? Quando consumidos. Alguns efeitos benéficos desses alimentos são, por exemplo, um efeito antioxidante, fortalecimento do sistema imunológico, prevenção e recuperação de doença, para melhorar as condições físicas e mentais, a redução da velocidade do envelhecimento. Alguns exemplos que a gente pode destacar: o azeite de oliva está sendo muito mais consumido, o alho, a cebola, os peixes, o vinho, o suco de uva integral, as verduras e as folhas verdes, né? Para ilustrar isso também, para deixar um pouco mais claro também, eu peguei alguns exemplos aqui também que eu queria apresentar para vocês, que são, por exemplo, frutas e vegetais amarelos. Ele tem uma substância bioativa que é o carotenoide. E qual é o benefício? Ele neutraliza os radicais livres, né? Vegetais verdes, qual que é a substância bioativa que ele tem? A luteína. Então, ele tem uma manutenção de uma visão saudável. O atum, a fruta, a sardinha, bacalhau e os peixes de água fria, qual que é a substância que ele tem? Os ácidos gástricos, o ômega 3. Então, ele vai auxiliar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e melhorar tanto a função mental quanto visual.
Doutora, a ONU prevê que até em 2050, né, a população chegue a 9,3 milhões de pessoas e que será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%. Aí eu pergunto para a senhora, que expectativas a senhora tem para esse gigantesco desafio, né, considerando que a água doce no mundo dá claros sinais que está rareando, né, o que dificultará enormemente a produção. Então, o que que a senhora diz disso, doutora?
Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa ter consciência, e preservar o meio ambiente. Garantir um ambiente saudável é tarefa para todo mundo que está nos escutando. É fundamental que essas informações sejam repassadas a todas as esferas de uma população. As crianças de hoje, por exemplo, são as que mais vão sofrer as consequências desse impacto negativo do homem na natureza, né? A gente precisa reverter todo esse quadro. É necessário economizar água, energia, reciclar o lixo, preservar a vegetação nativa e os cursos d'água, sempre que possível optar optar também por alimentos orgânicos, a gente precisa ter mais alimentos, investir mais nisso, fomentar cada vez mais as hortas caseiras, a gente aproveitar o espaço que a gente pode produzir, né? E produzir a comida de verdade, o alimento de verdade. Os suplementos também, eles vêm crescendo muito, a gente tem aí uma nova resolução também, que nós vamos ter cada vez mais ciência, inovação, tecnologia nessa área para você também ter esses produtos, para você ter os nutrientes necessários. Mas principalmente a gente precisa destacar assim, que a população também precisa fazer o papel dela, tanto com relação à questão da preservação do meio ambiente, como a gente produzir alimentos, o Brasil é muito rico nisso, e também com relação à questão da ciência e da tecnologia, como é que a gente pode aproveitar e utilizar isso em nosso benefício.
Ok, doutora Priscila de Justo, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa, e eu espero contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e sempre que vocês precisarem é só me chamar, porque esse é um assunto de interesse e eu acho que é muito importante que a gente possa ter esse meio também para divulgar essas informações. Muito obrigada.
Com certeza, mais uma vez agradeço e lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde.